Marco Civil da Internet, completou 10 anos neste 2024, determina direitos dos usuários no país, define regras para as empresas que atuam no mundo digital. Porém, desde que sua aprovação foi feita em 2014, não é? As empresas de tecnologia se transformaram em gigantes e passaram a deter um poder que não foi previsto pelo marco regulatório. E a gente pergunta se hoje estaria adequado para lidar com essa realidade. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Antônio Carlos Morato, que é do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, nosso especialista convidado. Então, queria entender um pouco melhor de lá para cá, nesses 10 anos, né, do Marco Civil, e depois a gente até pode falar da outra lei, na Lei Geral de Proteção de Dados também, que trata desse tema de alguma forma. Como é que essa questão evoluiu tanto do lado dos usuários quanto do lado das empresas?
Antes de mais nada, é necessário contextualizar a própria situação que influenciou a lei brasileira, que foi a aprovação nos Estados Unidos da Lei Digital do Milênio em relação aos direitos autorais, 1998. E naquela ocasião, já a partir daquela ocasião, passou a existir uma limitação à responsabilização dos sites na internet. E isso vem muito também até por uma questão econômica. Então, naquele início da Nasdaq, queria se impulsionar no conceito mesmo geral de internet. Naquela época, por exemplo, a comercialização de produtos e de serviços era uma exceção e, normalmente, tudo circulava em meio físico. Quando essa discussão chegou ao Brasil, e o Brasil foi muito interessante na época, o advento da Lei 12.965, de 23 de abril, de 2014, que foi o Marco Civil da Internet.
Sim.
Naquela ocasião, até isso chamou a atenção no exterior. Eu me recordo, uma vez, num escritório que eu trabalhava, veio uma equipe até de um programa de televisão holandês, chamando a atenção para a neutralidade da rede, chamando a atenção para a questão da responsabilização. Aquilo foi visto como algo positivo, em especial o artigo 19 do Marco Civil da Internet, em que os sites de aplicação, ou seja, aqueles que tratam do conteúdo, seriam responsabilizados apenas se agissem com culpa, ou seja, se eles fossem notificados, não retirassem, notificados pelo Poder Judiciário, é o que se chama de notificação judicial, não retirassem aquele conteúdo do ar, e aí se entenderia que eles agiriam com culpa porque seriam negligentes nessa retirada. Isso vinha contra pelo menos uma parte substancial da jurisprudência, ou seja, das decisões dos tribunais, no sentido de responsabilizar de uma maneira mais simples, para que o nosso ouvinte possa compreender, por meio do que se chama responsabilidade objetiva. Então, basta demonstrar causa e efeito, não é? Um dano causado pelo provedor de internet, sem que se analise, por exemplo, imprudência, imperícia. Mas isso não prevaleceu no projeto. Baseado no quê? Baseado na tentativa de impedir a censura. Porque nós temos algo traumático no Brasil, que foi o período do regime militar, e aí, tanto nos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, inciso 9º, como também no 220 da Constituição Federal, foi inserida a previsão de que a censura não é admissível no nosso direito. Mas confundiu um pouco uma situação
sem dúvida
com outra. Porque nem sempre se quer censurar, não é? E nós tivemos a disseminação de notícias falsas, né, o que acaba se usando mais o termo em inglês, de fake news, e aí nós tivemos um projeto de lei, que é o projeto de lei 2630 de 2020, que inclusive já foi aprovado no Senado Federal, mas encontrou resistência na Câmara dos Deputados. E justamente esse projeto, aliás, trazia uma série de pontos importantes, por exemplo, até a preocupação com o deepfake, ou seja, aquela imagem que pode ser alterada, né? Imagem, por exemplo, a inserção de um ator ou até de um jornalista, por exemplo, facilitando a da voz, né? A alteração da voz, que também está ligada mais recentemente à inteligência artificial.
Isso.
E toda uma possibilidade de causar danos. Não é o único projeto em tramitação, nós temos vários projetos, né? Tem projetos sobre inteligência artificial, que é o 2338 de 2023, e temos também uma proposta de reforma do Código Civil, que inclusive revoga o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Isso é muito importante salientar, porque até esse ano nós vamos ter eleição, enfim, e o ministro Alexandre de Moraes chamou atenção para o risco que se tem nas redes sociais, sobretudo num período eleitoral, em relação à disseminação de notícias falsas, não é? Então é todo um contexto que parte para uma responsabilização. E até em aulas, às vezes eu costumo salientar isso, que é um desacerto, embora essa seja a visão do Superior Tribunal de Justiça, houve até um julgado bastante relevante da ministra Fátima Anciandrighi, em relação a não se aplicar o Código Civil e ter o artigo 19 do Marco Civil da Internet, responsabilizando sempre por culpa, mas essa não seria uma visão adequada, porque às vezes uma pequena empresa, uma empresa física, né, realmente uma empresa qualquer, que trabalha uma microempresa, ela vai responder objetivamente e uma grande empresa.com não responde. Se nós pensarmos, por exemplo, na responsabilização da imprensa tradicional, impressa, não é? A responsabilização ela é muito mais expressiva do que aquelas empresas que atuam em rede, além de outras questões, por exemplo, a questão dos direitos autorais, utilização de conteúdo alheio, que é um problema que também existe em relação à inteligência artificial generativa, não é? E nós temos uso de imagem, de voz, de texto, e aí se alega sempre que a responsabilidade é do terceiro. Só que há um aproveitamento econômico, sem dúvida alguma, dessas grandes empresas.
Isso, né? Gera lucro, né? Isso gera lucro
expressivo, né? E também tem o seguinte, hoje a visão que prevalece na área jurídica é de uma teoria chamada teoria do risco criado, ou seja, desenvolver determinada atividade econômica, independente de ter lucro ou não, existe a responsabilidade, né? Porque no passado se diz o seguinte, mas se não houve lucro, então a empresa não pode ser responsabilizada, né? Isso não tem sentido.
Agora,
em qualquer atividade econômica, a empresa, seja ela virtual, seja ela física, deve ser responsabilizada por agir de forma contrária à lei.
Professor, só tocou num ponto importantíssimo, porque ainda tem a questão disso tudo ser discutido e votado, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, algumas questões, né? A gente pode... Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso também, quer dizer, o Congresso está tentando fazer a sua parte, são vários projetos, muitas questões, o senhor está dando um panorama excelente, dizendo, olha o tamanho da complexidade desse assunto, né? Que tem interesse econômico, tem o direito individual, tem a questão, né, do risco desse negócio, e do, há várias questões, e eu queria ouvi-lo especificamente sobre esse ocorrido agora com Elon Musk, não é? Uma empresa que é global, mas quando chamada por uma justiça de determinado país, ela pode, por motivos, né, por interesses próprios, econômicos, não responder a uma solicitação, por exemplo, judicial. A gente chegou nesse ponto, né? Uma queda de braço. E a gente viu muitos parlamentares se dividirem, né? Apoiando um lado e outro. Eu me refiro ao Supremo, ao ministro Moraes.
É uma questão de desobediência civil.
Justo. Né?
Eu sei que existe todo um substrato aí ideológico né? No Congresso Nacional, e então houve quem apoiasse o Elon Musk, enfim. Mas o fato é que toda e qualquer empresa, a partir do momento em que desenvolve suas atividades no país, e isso já é pacífico, quando existe uma representação no país, essa empresa responde no próprio país, mas há necessidade que essa empresa se ajuste a cada país. Cada vez que, não foi especificamente esse caso, porque era mais uma questão de discutir se existia um regime ditatorial no Brasil ou não, se existia interferência do judiciário ou não, né? Nesse ponto, assiste razão ao ministro Alexandre de Moraes, quando ele coloca, claro, em um outro contexto que eu estou mencionando, a questão de que não há a liberdade de expressão, não contempla a liberdade de agressão, a liberdade de agredir alguém. Né? Existe responsabilidade, e se nós observarmos, não uma ação isolada da Constituição Federal, mas a interpretação, por exemplo, do 220, parágrafo 1º. Há, sem dúvida, a vedação da censura prévia, mas também quando, eventualmente, alguém viola a honra, viola a imagem, viola a privacidade, existe a responsabilidade. Sempre existia a responsabilidade. E isso talvez tenha causado impacto, tenha sido, aspas, bem recebido por parte do Congresso, por uma questão ideológica, porque é evidente que um empresário pode ter a sua opinião, seja ele brasileiro ou estrangeiro, mas ele não pode deixar de cumprir decisões judiciais e nem agir contra a ordem jurídica do país. Então, esse é um cuidado que tem que ser colocado. E no passado, se nós pensarmos até no exterior, né, isso aconteceu durante a chamada Primavera Árabe, houve todo um apoio dizendo o seguinte: olha, as redes sociais são muito importantes, enfim, isso foi colocado na época, e depois nós tivemos tudo desembocando num regime muito mais autoritário, até em muitos casos, né, do que existia anteriormente. Então, há necessidade de realçar os aspectos positivos das redes sociais, sem dúvida nenhuma, o acesso que nós temos à informação. Esses projetos de lei que eu citei são facilmente disponibilizados pela internet, nós podemos ter acesso, podemos debater, né? Mas está muito longe aquela ideia de que nós teríamos uma ágora, como na antiga Atenas, um espaço democrático, como foi no início da internet dos anos 90, e nós temos aí muitos antigos alunos da Universidade de São Paulo, que acompanham, sobretudo os da pós-graduação,
sim,
em que a internet começou como um espaço acadêmico. Antes tinha, claro, um início militar dentro da ARPANET, mas começou como um espaço realmente de liberdade de informação. Isso foi sendo alterado e hoje nós temos muito mais interesses econômicos e a ideia de estabelecer um perfil, e por isso a importância também da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709, que foi aprovada em 2018. Esses dados, eles circulam, eles têm valor econômico, não é? E não se percebia isso. A ideia é que a internet era gratuita, mas ela não tem nada de gratuito. Há um mapeamento, inclusive, em relação às preferências de consumo de cada usuário, não é? E uma preocupação em mantê-lo ligado às redes sociais, especificamente, não é? Durante horas e horas e horas. E eu vejo muitas pessoas, eventualmente, comentando até de forma com certo orgulho, né? Dizendo o seguinte: ah, eu não assisto televisão. Mas pelo menos na época da televisão, nós tínhamos os horários estabelecidos de uma forma muito clara. Era aquele horário, como é também em rádio, né? Nós temos o 0, 15, 30, 45, aqueles horários específicos de divulgação comercial. Agora, na internet, essa comercialização de espaços existe o tempo todo, né? E a questão central é que o usuário seja informado, como é informado, por exemplo, dentro de uma relação de consumo, como se quer hoje em relação ao deepfake ou qualquer uso de inteligência artificial, que exista informação prévia de que houve uso de inteligência artificial, de que a imagem não é aquela. Por exemplo, os roteiristas, no ano passado, houve a greve nos Estados Unidos,
sim,
dos roteiristas, e uma das demandas era ser informado, por exemplo, de um roteiro prévio que tinha sido enviado para, vamos dizer assim, um aperfeiçoamento pelo roteirista, de que o início tinha sido desenvolvido pela inteligência artificial generativa. Então, nós temos todo um mundo em transformação e...
Muito rapidamente, né?
Muito rapidamente. O processo legislativo, ele é muito lento. Mas isso é normal, porque faz parte da democracia. Se agora demora, por exemplo, a discussão na Câmara dos Deputados, isso faz parte do processo democrático. Há aqueles que veem essa tentativa de regulação como uma violação da liberdade.
Censura.
E há os que veem como algo absolutamente necessário.
Bem.
E eu estou nesse grupo. E basicamente seria isso.
Professor, nós estamos com o tempo esgotado. Eu quero agradecer muitíssimo a sua contextualização. São vários fatores, está muito longe de estar resolvido. Como o senhor disse, tecnologia anda num ritmo, né? O Congresso, a Justiça em outro. Então há muita dificuldade sobre isso, né? Sobre os próprios usuários entenderem seus direitos, fazer com que as empresas compreendam que não é uma questão de censura, não é só de, né, de interferência nos negócios, mas entender que isso é, tem repercussões gerais para toda a sociedade. Mas a gente vai voltar ao tema, viu? Porque são vários projetos que estão sendo discutidos sobre essa mesma questão. Professor Antônio Carlos Morato, da Faculdade de Direito da USP, eu quero agradecer muito sua contribuição.
Eu agradeço muito a sua atenção e a atenção também dos ouvintes. Estou à disposição para retornar ao programa, que eu sempre participo com grande alegria.